Olá, amigos da Rádio Prez e da Ubra TV. Nesta terça-feira, dia 18 de agosto, tenho a satisfação, prazer de conversar com uma das pessoas mais criativas do Rio Grande do Sul, cujo nome está ligado de alguma forma, de um jeito ou de outro, a tudo que se fez de música no Rio Grande do Sul nos últimos 50, 60 anos, quem sabe. Olá, amigos da Rádio Prez e da Ubra TV. Nesta terça-feira, meu convidado dessa terça-feira, deu um clipezinho ali, é Ayrton dos Anjos, o patinete, o genial, o maluco, beleza, genial, altamente competente, profissional, e com esse bigode de Salvador Dalí. Boa tarde, patinete.
Pô, querido, boa tarde. Muito obrigado por tudo, já estou feliz da vida, mesmo nessa fase que a gente está levando, entendeu? Ainda se pode estar junto dos amigos por intermédio da comunicação. E eu me sinto aqui contigo muito feliz em poder bater um papo, porque contigo é aquele nosso jeito espontâneo do que a gente faz há muitos e muitos anos, que nos engrandece e pode nos botar junto com vários amigos que acompanham todo esse nosso trabalho, teu trabalho, meu trabalho, o trabalho dos nossos músicos, o trabalho de todo mundo. Muito
Patinete,
obrigado.
eu não exagerei ao dizer que tu esteves ligado, teu nome está ligado a quase tudo que se fez de música nos últimos 50 anos. São quantos? Mais de mil discos, por exemplo?
Olha, eu tô cheio de dúvidas, porque o meu padrinho maior, que foi Glênio Reis, tá? O Glênio Reis começou uma época da minha vida a fazer pesquisa. Então ele chegou à conclusão que eu sou o cara que mais gravou no mundo, porque eu gravava todos os festivais, lançava artista no mundo, porque eu gravava os festivais e os festivais faziam disco. E ali tinha 12 faixas, quer dizer, em cada festival eu lançava quase 12 artistas, entendeu? Porque no início de tudo isso, principalmente quando a Califórnia da Canção, há 50, 49 anos atrás, iniciou esse movimento de festival, era oportunidade de os artistas subirem num palco bem produzido, ter um som bem produzido, as emissoras de rádio mandavam seus melhores produtores para a cidade de Uruguaiana. Então, coisas que o impossível de fazer uma divulgação de qualquer tipo de trabalho, os festivais começaram a oferecer isso. Isso foi muito importante. E nós estamos comemorando esses 50 anos aí, se Deus quiser, ano que vem, junto com a Califórnia. E mais ou menos, eu posso chegar com esse tempo que eu estou de disco, 59 anos. Eu acho que quando o Glênio parou de contar, eu estava superando o Guinness, porque ele me disse que ia escrever no Guinness, né? Agora o número do Guinness, e nem eu sei, mas ele disse que eu já estava chegando perto, entendeu? Então, não sei, mas foi uma quantidade muito grande, entendeu?
Ô Patinete, tu começaste. Quando que tu achaste que a música é a minha seara? Porque a tua família. Ligava tua mãe, tua avó te levar nos auditórios, programas de auditório. Ali tu começou a ver, pô, a música é a minha energia. Parece que tu é energizado pela música, não?
Exatamente. E eu tive muita sorte, porque esse momento que eu vivi no início da minha vida, bem com 14, 15 anos, entendeu? Acontecia que em Porto Alegre, no programa do Maurício Sobrinho, na Rádio Gaúcha, tinha uma orquestra que um regente simplesmente era um grande maestro alemão, Carlos Faust, entendeu? E assim, vários outros. Então, eu tive a chance de que, vendo aquele programa e assistindo tudo aquilo, eu estava adiantado, porque depois de vários anos começou a surgir o teatro musical no Rio de Janeiro, já tinha, evidentemente, mas começou a se divulgar em todo o Brasil. Quer dizer, e eu levando, porque eu levava a minha avó, porque ela era amiga do Maurício Sobrinho, daquelas amigas de auditório, que nós podemos chamar de tiete, mas ele virou muito amigo dela. E a minha mãe proibiu ela de ir sozinha para o centro da cidade, na Rádio Gaúcha, no 10º andar do edifício União. E me disse, se tu não for com a tua avó, ela não vai. E a minha avó amada da minha vida, pediu-me, me leva, me leva, me leva. E eu fui, eu cheguei e disse, o que eu estou fazendo aqui? E sentado, louco para estar em outro lugar. Aí quando vem a orquestra da Rádio Gaúcha, com aqueles 30 músicos, sopro, orquestra, e aí abre um locutor pequeno, baixa estatura, chamado José Delia, e boa noite e tal. Eu me sentia, estava vendo um filme, era um cinema para mim aquilo tudo. E aí se desenrola e entra uma pessoa que foi meu ídolo, meu grande ídolo, que foi o Maurício Sobrinho, com aquele jeito dele, espontâneo, alegre, e dá o boa noite, fala com todo mundo, assim, e eu fiquei mandrake, uma coisa maravilhosa que acontecia no momento, até o ponto que chama vários para vir cantar, chegou um ponto que ele chama a nossa cantora e diz a nossa cantora Elis Regina. Aí eu me grudei na cadeira e disse, o que está acontecendo? Essa guria cantando. Então eu dizia que ela era uma sereia, porque eu fiquei ali embebecido de paixão, de amor.
Eu tinha 13 anos aí.
A nossa diferença é pouca, a nossa diferença é pouca. Ela estaria fazendo aniversário, que quando foi agora a minha dor, e no dia 17 de março, que eu estava preparado já com um show, Elis e eu, do João Marcelo Boscoli, no Barra Shopping, e aonde nós tivemos que cancelar 3 dias antes. Mas nós estávamos tão felizes, toda a equipe de produção, porque o Marcelo sentia que estava trazendo e comemorando com a sua mãe, que nós estávamos trazendo um bolo maravilhoso da Liz, filha do Juarez Fonseca, a maior especialista e fã de Elis também, porque todo mundo que estava ali era Elis Regina. E entende? Com uma champanhe muito azul, porque ela era muito gremista, entendeu? E nós tivemos que cancelar tudo 3 dias antes. Bom, eu misturei os assuntos, mas é uma das minhas características. Você aí que está em casa.
Eu vou te ajudando. A Elis Regina, no show lá do Maurício Silvestre, a Elis Regina te impactasse, talvez ela tivesse 13, 14 anos.
Exatamente.
E foi uma... até hoje tu nunca respondeste de uma forma bem objetiva. Tu foste apaixonado pela Elis Regina?
Eu fui apaixonado, e isso aí depois foi se divulgando no Brasil, porque um detalhe, num especial que teve dali, o último que a Rede Globo apresentou da Elis, que foi o de Natal, ali ela entrevistou, que era a Fernanda Lima, entrevistava todas as pessoas tal ligadas a Elis, onde eu fui um dos escolhidos, mas também foram outros, entendeu? E um deles terminou exatamente, porque eu gravei antes, os caras vieram me gravar na minha casa aqui em Porto Alegre, mas eu gravei antes dele, e ele terminou dizendo as mesmas palavras que eu disse, é evidente, o nome dele, eles não iam botar o que eu disse, mas eu disse, eu amei muito Elis Regina, e o Gilberto Gil terminou a parte dele, olhando as câmeras e dizendo, eu amei muito Elis Regina. E depois eu fiquei sabendo, então eu digo... Então, não era só eu que amava a Elis Regina.
Para o grande público que não conhece o Ayrton dos Anjos, o patinete tem a ver dado pela Elis Regina. Em que circunstância, patinete?
Não, isso aí foi o seguinte, porque... Aí eu fui conhecer a Elis Regina e a minha vida continuou, e ela cantando. Eu fui encontrá-la depois de 3 anos, 4 anos... Que incrível que pareça, eu montei um programa nós fazíamos reuniões dançantes na época, as gurias levavam a comida e nós levávamos a bebida. Então nós fazíamos a reunião dançante, começou a fazer sucesso e nós íamos divulgar numa rádio que não existe mais, que é a Rádio Metrópole, nós íamos lá divulgar. E os caras começaram a gostar do que estava dando ibope a nossa ida na rádio para dizer, olha, nós vamos fazer uma reunião dançante, sabe, e eu comecei a levar disco, porque eu sempre quis, eu sempre quis inventar. Então, todo mundo ouvia um tipo de música, eu ia lá na Star Disco e procurava junto com a gerente, que era minha amiga, e dizia que era a coisa mais estranha. Então, quando eu chegava com um disco, todo mundo queria saber o que eu estava levando, até o ponto que eu me tornei assim, aquela coisa que eu tinha que estar na reunião, eu tinha que ir para a rádio e tal, e me disseram, por que tu não bota um programa de rádio? Eu digo, mas como tal, bom, e o que aconteceu? Eu o gerente, o diretor me falou, disse, não, está muito bom, tu pode fazer um programa, tu tem que arrumar patrocínio. Aí eu fiquei enlouquecido e fui buscar um patrocínio, e não é que na primeira firma que eu fui, o cara gostou e topou e patrocinou. Quando eu vi, eu estava com um programa de rádio, anunciando reunião dançante, festinha e tal. E aí comecei a copiar os meus dois, que viraram meus padrinhos, né? Até padrinho de casamento foram, que era o Glênio Reis, o Paulo Diniz e o Osmar Meletti, que são três padrinhos meus. Só que eu imitava os três. E como tu sabe, que eu acho que tu conheceu, o Glênio fazia um estilo, alô mamãe, um chacrinha, o Paulo Diniz, o seu disque jockey favorito, tá? Fazendo MPB, e o Osmar Meletti, um gringo britânico, entendeu? Eu dizia, tem que ser embaixador do Brasil lá no, na Itália, de tão bom. E quando eu vi, eu estava metido. Como eu não conhecia e eu não tinha disco, o cara não me emprestava um da rádio, e eu tive que chegar e dizer o seguinte. Aí eu lembrei, por que vocês estão fazendo isso comigo? Ele disse, querido, eles batiam a máquina na programação, quer dizer, se ele botava um disco tocar hoje, ele ia poder ter de volta aquele disco 5 dias depois. Ele disse, se tu me leva o meu melhor disco, eu não posso, meu bebê, vai nas gravadoras.
Mas aí, e o baile, aquele que tu dançaste com a Elis?
Agora eu vou pro baile. Aí, o que eu fui? Eu fui às gravadoras buscar disco. E o que aconteceu? Me deram, me encheram de disco e tal, e me botaram, tá? Porque eu jogava futebol no time dos caras de disco. Então, eu já entrei pro meio do mundo do disco.
Goleiro, né?
Eu era, e bom, eu fui, eu joguei no Emoré em 59, quando ele foi vice-campeão, eu estava que o Froner me liberou, tal, era o Sully, que eu era a reserva, o terceiro reserva era eu, mas eu estava na reserva do goleiro que foi de São Paulo.
Bom, voltando ao bairro.
Tá, voltamos ao bairro. Aí aconteceu que eu fui para entrar no Clube do Disco, e esse Clube do Disco, todo ano, fazia um grande baile onde elegia a sua rainha. Então, o baile e tal, e eu já estava me tornando um cara interessante, porque eu defendi até pênalti, para tu ver que a coisa não é mole. Bom, o que, que aconteceu? Aí nós vamos para o baile. Mas daí, não, eu antecipei. Aí eu fui entrar na coisa, de gravadora para buscar disco, e no fim eu virei representante de uma gravadora. Eu fui para São Paulo e disse para minha mãe, tem uma vaga numa gravadora, e eu vou lá, tal, me empresta dinheiro para o ônibus, tal, e minha mãe, tu tá louco, tu vai gastar esse dinheiro, bom, e eu fui, e eu disse para minha mãe.
Não antecipa essa história, porque essa história é muito, muito legal, e eu quero falar sobre ela, sobre o guarda-chuva.
Exatamente, aí a minha mãe chegou e me emprestou o dinheiro, e eu disse para ela, mãe, eu vou voltar de avião e de guarda-chuva, que sempre pedia um guarda-chuva para ela, nunca me dava, porque ela nunca tinha dinheiro. Me deu um guarda-chuva. Tu tá louco? Tu quer um guarda-chuva? Que coisa? E eu fui e bati nos escritórios da Mocambo, uma gravadora brasileira de Recife, aonde tinha morrido o representante. O representante morreu, eu senti a vaga e digo, é eu que vou entrar aí. E me toquei para São Paulo, cheguei lá, mas ele é muito novo, fiz uma entrevista, ele é muito novo. Tá. Bom, mas convenci um cara que estava ouvindo a minha conversa por cima, que era o diretor-geral, disse, esse rapaz é bom, não sei o que e tal. E o cara já tinha dito não para mim. Aí me chamaram e disseram, o senhor vai ser nosso representante. E eu disse, tudo bem, eu gostaria de gravar disco também. Isso é coisa, se o cara contar, vai dizer, mas como é que eu, um piá desse, vou dizer que quero gravar disco? Porque eu já estava pensando naquela guria. Eu digo, imagina ela gravada, tal, bebê com a orquestra, já estava enlouquecido. E eu de gravar. Tá, mas primeiro o senhor vai vender, bebê. E fui para Porto Alegre, E me lancei no Disco Clube e comecei a ficar amigo e já entrei lá para a diretoria para organizar o baile do Teresópolis. O baile era no Teresópolis, Vai ter o baile e tal, papai, e o concurso. Aí a Elis estava concorrendo. A Elis estava concorrendo à rainha do Disco Clube. O vestidinho dela era compridinho até o pé, parecia que ela andava num bolo, ela parecia um bolo, não aparecia quase os pés. E aquele cabelo era muito engraçado, eu dizia, tu parece um bolo com esse vestido. Bom, E eu louco para tirar uma fatia daquele bolo. Eu era muito incrível com esse negócio dela. E aí o que aconteceu? Vai todo mundo para a festa, baile, concurso e tal. Maurício Sobrinho anuncia, e a nossa rainha do disco desse ano é Elis Regina. E com a coroa que parecia um negócio desse tamanho da rainha da Inglaterra, era fichinha perto dela. O que aconteceu? Bah, tá, blá, blá, blá. E eu do lado da Elis, do lado da Elis, do lado da Elis. Aí o Maurício coroou e tal, ou o cara beija, ou o cara faz qualquer coisa com a vencedora. E todo mundo dança, dança, dança. E aí, era, acho que era o Flamboyant. A Elis chegou a cantar no Flamboyant, chegou a cantar no Renato, cantora de baile, a Elis foi, entendeu? A história dela em cinema, o único livro que eu acho que funcionou, tá, é o Nada Será Como Antes, porque o Júlio Maria, que era do Estadão, ficou comigo aqui 4 dias e eu disse para ele tudo que estava acontecendo e parecia que não...
E aí ela bobeou e tu pegou ela para dançar?
Não, aí disse, dança, 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 e eu já estava com a mão e nós fomos dançar. Aí eu peguei na posição que eu peguei, tá? Porque eu queria aparecer, tu entendeu, com ela. Eu peguei assim, aquele bolo e saí, tipo, passo assim, ó. Passo, 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 passo. Tá. Mas eu me esqueci de falar que nesse meio tempo de nosso relacionamento, que eu convidei ela para gravar na Mocambo, tu entendeu? Eu fui convidado para ir para a CBS.
Eu, tá, eu surgi calma, tão... Calma. Eu quero saber se tu dançaste com a Elis.
Dancei. Porque eu vou explicar agora. Agora eu vou explicar. Daí dancei e dei a volta. Daí nós tínhamos, por isso que eu voltei um pouquinho, nós tínhamos um programa na Rádio Porto Alegre que eu tinha, e a Elis, às quartas-feiras, ia fazer o programa comigo, que nós falávamos sobre música, tá? Todas as quartas-feiras. Bom, nós dançamos no baile e, casualmente, o cara que foi nos entrevistar era da Rádio Porto Alegre e amigo nosso, meu e da Elis. Aí o cara chegou, Elis, Regina, rainha do disco, como é que tu tá te sentindo com a coroa? E ela, andando de patinete. Quer dizer, aí foi uma risada, quá, 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 aí patinete, andando de patinete. Tudo bem. Aí terminou, ah, bebemos, tal. Aí na quarta-feira, quando a gente desce ali na rádio, é ali no centro, aquele edifício enorme, nós saímos do elevador, pegamos o corredor, quando nós entramos para entrar na rádio, o repórter também está saindo. Ele saiu, passou, oi, beijinho, beijinho e tal. Quando ele foi dobrar para pegar o elevador, ele botou a cabeça assim e gritou, fala, patinete! Aí quando ele gritou isso, eu disse para ela, mi. E ela disse, ah, tu foi olhar agora tal. E aí os caras brincando, começaram. Pati, 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 patá, patô, PT, patá, patinete e tal. E ele durou algum tempo, mas daí ele morreu, o patinete. Acabou. Aquilo ali foi uma coisa porque foi por causa da Elis envolvida. Aí já foi mudando as coisas e o patinete também foi para a cucuia. Entendeu? Ninguém. Ayrton dos Anjos. Tanto que no meu livro, Bebeto Alves fala. O Ayrton dos Anjos, eu gosto de chamar ele de Ayrton dos Anjos porque esse é o nome dele. O patinete nunca foi a não sei o que ele, no meu livro ele fala. E o que, que aconteceu? Acabou o patinete. Aí surgiu outro filho meu, outro amigo meu, porque todos os artistas que eu tive chance e gravei, tal, nós viramos parente. Eu não conseguia contratar um artista e que esse artista não virasse meu parente, entendeu? E, até o Paixão, que poderia ser meu pai, entendeu? Eu gravei, mas eu virei parente. Então, sempre fui amigo da Marina, do Paixão, frequentava a casa, eu queria beber, eu ia beber com ele, quer dizer, e peguei uma safra de 30 anos, 25 anos, mais velha que eu, porque eu virei amigo do Barbosa Leste e do Coisa como se eu tivesse a idade dele.
Quem foi esse parente que reavivou o apelido?
Foi o Rui Biriva. Tudo isso para falar no Rui Biriva, porque o Rui Biriva se apegou a mim, porque eu passei... porque cada coisa que a gente falar, eu tenho 10 páginas para te dizer. Aí eu estou no meu escritório, daí eu já era da Continental. Aí me disseram, olha, tem um cara aqui, trazer o filho dele aqui para te mostrar, o filho dele quer ser cantor. Eu digo, ah, mas como é que eu vou pegar cantor assim, cantando mal, bebê? E o cara tá, quem é tal? Não, fulano, tá, manda vir então que eu vou atender ele. chegou um senhor de idade, tá? Alemão, falando ainda do bem com sotaque de alemão, porque é o seguinte, o senhor, eu sou o Ayrton dos Anjos, porque eu sou o meu filho, eu olhei, o Ibiriva tinha, antes da operação, um nariz bem defeituoso. O meu nariz é modelo perto dele, o Ibiriva era um nariz feio mesmo, grandão. E eu olhei e digo assim, ó, isso aí não vai dar certo, entendeu? Pai, esse cara é muito feio. Então, e aí o pai dele, eu tinha uma mesa que era cobertura verde, assim, parecia que era jogo de sinuca. E ele pegou os bolsos, abriu assim para fora e encheu a minha mesa de dinheiro. O senhor vai gravar, meu filho, porque eu economizei para o senhor trazer. Eu quero que o senhor grava, que todo mundo quer que o senhor grava o disco do meu filho. E está aqui o dinheiro todo. Mas que dinheiro é esse? Isso é uma economia minha que eu quero? Eu digo, não, querido, não é isso, tal. E o senhor tem que pegar, vai, tá? Eu vou falar com o seu filho, ele vai participar dos festivais, ele vai começar a pegar música dos compositores famosos, e pé, 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 pé. Isso demorou a se desenvolver, e o Ibiriva foi, até um dia que eu indiquei ele para uma gravadora, e um dos diretores da gravadora queria vir aqui para a Seara da Canção, lá em Curicarazinho, e disse, que tu fala tanto nesse tal de Rui? Era Rui, o sobrenome dele. Quem botou o Ibiriva foi o Ayrton Pimentel, que deu o nome dos cavalos, dos cavaleiros que levavam os cavalos. E aí o Wilson Soto Júnior, que se virou um grande diretor de gravadora, depois famoso em todo o Brasil, o Wilson foi para Carazinho comigo, e nós estávamos, cara, tu vai me mostrar esse teu cantor aí que tu quer gravar, que tu quer fazer? Eu digo, não, não, tu vai conhecer ele, depois tu vai ver. Eu não quero dizer nada, tu vai ser o padrinho dele. Não é que quando nós estamos entrando, aqui ó, essa aqui parece que o cara da patinete está mentindo. Quando nós estamos entrando no ginásio pela lateral, eu acho que era 10 horas, porque nós chegamos atrasados, começava às 9, era a terceira música. Nós estamos entrando no corredor, tá, para nós ir lá para o nosso lugar na frente. Quem está cantando? O Rui Ibiriva. Eu que sabia, eu vendo que assim. E o Gordo junto comigo, o Wilson andando comigo, porque tu vê que a história, até sorte eu tenho, isso tudo parece uma novela. Aí eu estou andando no corredor. E o que acontece? O Ibiriva cantando Santa Helena da Serra, melhor música, tudo de sucesso dele. Aí o Gordo chega, por exemplo, ó, se tu me apresenta um cantor que eu mesmo aí que está cantando, não sei nem quem é, tal, papá, esse eu não discuto, eu gravo na hora, eu digo, tá, obrigado, tá contratado, então. Era o Rui Ibiriva.
Ressuscitou o patinete.
Hã?
Como é que o Rui Ibiriva...
Para mostrar que ele era íntimo. Daí ele já estava meu íntimo e começou, eu não sei, que ele era muito esperto. Se ele pesquisou que eu tinha, fui chamado numa época, começou a me chamar de patinete. E os caras começaram a gostar de novo. Patinete aqui, patinete ali. Daí uns me chamavam de Pati. Eu digo, pô, vamos resolver essa história. Tu entendeu? Mas então ficou, porque ele quis mostrar como ele sabia da minha vida. Então, porque
E aí,
ninguém sabia.
tu resolveu passar de mais diferente, ele botou patinete ti, com i, não com e.
Por causa do negócio do carioca, de gozação, o meu patinete é do Rio, eu sou carioca, bebê, do carioca, bebê, aí ficou.
Uma história muito legal, é que a avó do patinete, a avó Gungun,
A Gungun, é.
ela era benzedeira,
A benzendeira das maiores.
fazia suas rezas, e um dia ela teve uma visão de um menino com asas de anjo, que vinha parado por um guarda-chuva amarelo. Casualmente, um guarda-chuva que tu descesse de um voo, tu fosse de ônibus para São Paulo. E aí lá
Foi.
tu vendesse tanto lá que tu conseguiu comprar uma passagem de avião. Tu descesse com um
Não, porque era o máximo que poderia acontecer, era eu andar de avião, entendeu? Que era aqueles avião Douglas que existia, e ter um guarda-chuva que a minha mãe não me dava o guarda-chuva. Ela chegou a me oferecer uma vez uma galocha. Eu digo, não é a galocha que eu quero é um guarda-chuva. E foi a cena mais bonita, que quando eu voltei de São Paulo, já representante da Mocambo, o avião desceu, todo mundo e eu parado. E as comissárias lá, o senhor, que nem senhor, tu não vai bem, vai descer, eu quero ser o último. Quando não tiver ninguém, eu quero descer. E a minha mãe, louca, eu só via para a janelinha, ela pulava e para me abanando, me abanando. E eu vou ser o último. Quando vi tudo, parei na porta, abri o guarda-chuva e levantei e comecei a descer as escadas. Se tem uma música ali, eu dava ganhar um Oscar. E eu descendo, fazendo assim para minha mãe, ó. E a minha mãe, Ruth dos Anjos, chorava pra caramba. Bom, e aí eu cheguei em Porto Alegre com esse guarda-chuva e cumpri.
Tu viesse com uma com 150, 160 LP.
Tu sabe tudo, até isso aí. Aí os caras me pagaram a passagem para vir, a gravadora, e disse: tu vai levar aí 200 discos para chegar em Porto Alegre e tu distribuir para todo mundo, coisa que ninguém faz. E eu digo: bah, daí tinha coleção de músicas italianas, discos bons, eu escolhi tal, blá, blá, blá. E o que que aconteceu? O disco veio no mesmo avião. Aí, no outro dia, eu disse para minha mãe: agora nós temos que ter dinheiro para tirar os discos. E aí, daí, que é onde que a minha mãe ia tirar o dinheiro? Que era coisa cara. Aí, se viramos, conseguimos tal. E eu trouxe esses discos. E aí, eu comecei a me aproximar, porque até aí eu não tinha me aproximado, dos meus três ídolos. Entendeu? Aí, eu fui fazer o programa do Paulo Diniz, e no lugar de eu falar.
Osmar Belletti, Glênio Reis.
E o Paulo Diniz, os três eram meus ídolos, cada um num estilo. E outra, eu me casei, a mesma história, eu me casei por causa de um disco, Just You Rock and Ray, com Johnny Ray, e me separei por causa de um disco do Ray Conniff, quer dizer, a mesma história também, até isso.
Não, vamos falar ainda dos casamentos, porque senão vai um. Tem o quê? 9 casamentos, sei lá? 10 casamentos?
Mais ou menos, é um pouquinho mais, mas tudo bem.
Até padre fake teve, né?
Tudo, tudo.
Mas aí, tu pegava esses discos e tu tinha que convencer os donos das lojas a vender um disco, a botar os teus discos, a comprar teus discos. E eles olhavam para ti assim: ah, escurizão aí e tal. O que que tu fez para conseguir vender os teus discos?
Não, foi aí o futebol que me ajudou. Porque
Ah,
quando a Mocambo, porque quando o representante da Mocambo morreu, entendeu? Ele deixou algumas coisas pendentes. E os caras diziam: enquanto a Mocambo não acertar isso, nós não vamos comprar. E não adianta tu vir aqui e eu vou te pedir, não vem mais na minha loja. Eles não deixavam eu entrar na loja deles. Aí, um outro amigo meu da Rádio Porto Alegre, que já me conhecia, por isso que eu botei programa lá, chegou e disse: olha, vai sábados. Sábado no Teresópolis, ali no clube do Teresópolis, tem o jogo e os caras, tudo ali são fanáticos, tudo do Disco Clube, tudo é dono de loja e tudo é comprador. Aí eu digo: tá, eu vou, e o que que eu faço? Ele disse: vai, vai. Daí tá. Aí um sábado eu fui, porque depois tinha a cervejinha e tal, aquelas coisas. Um sábado eu fui com o Batista. Aí tal, tu joga a bola? Eu digo: jogo, jogo. Jogo, em posição, sou goleiro. Aí tá o goleiro. Eita, só pode ser com essas caras aí, goleiro, perninha fina. Eu dou um chute nesse guri aí e boto ele pra dentro. Aí o que aconteceu? Daí eu fui. Não é que 5 minutos de jogo, eu tô lá, entendeu? E o cara se quebrou, o goleiro
Ah,
deles.
isso era a
Cara,
vovó.
sério.
Isso era a reza da vovó Gugu.
Essa da Vogungu. Aí o cara se arrebentou e o Batista gritou: tá aqui, tá aqui, ele é goleiro, bota o calçado desse cara aí, bate ele jogar. Cara, eu nunca me esqueço. Eu nunca joguei tanta bola e tal, quando terminou, os caras: nossa, nunca tivemos goleiro esse, o cara. Aí o presidente, que era o Soto, famoso Soto, Soto foi muito famoso na música do Rio Grande do Sul. Tá? Ele tinha as lojas e comandava todo mundo aqui em Porto Alegre. Aí o Soto chegou, olhou para mim e disse: ô, guri, vem cá. Ele nunca falava comigo, nunca me ligou. Ô, guri, vem cá. Segunda-feira, passa na minha loja lá, vamos conversar, vamos ver aí o que a gente pode fazer. Aí o Soto pegou, chamou os outros, todos de loja. Esse guri é do bem, esse guri aqui nós temos que estar e vai ser o nosso goleiro agora. Não se preocupamos mais. Do bem, que coisa incrível.
Mas e aí tu começaste a vender disco que Trocasse de gravador às vezes.
Daí foi aí nesse meio, porque a ordemzinha tá, mas não encaixa alguma coisinha. Por exemplo, nesse meio de Mocambo, que eu consegui abrir o mercado, comecei a divulgar, comecei a fazer Paulo Diniz, Glênio Reis, os Marmeletes, eu fazia os programas e os representantes que já eram velho aqui, não sabiam. E segurei, o cara chegou agora aí, já tá fazendo o programa do Glênio Reis, o Glênio nunca deixou eu ir lá. Aí começaram a ficar com inveja. Aí o Bartolomeu, entendeu? Que era representante da Columbia Broadcast System. Eu estou num ônibus Bianchi vindo da floresta para o centro e o Bartolomeu também. Aí ele do meu lado disse: parabéns, o trabalho que tu está fazendo na Mocambo, muito bom, parabéns, parabéns. E eu digo: estou batalhando. E eu vou aproveitar, vou dizer uma coisa: se eu te fazer uma proposta, tu não quer vir para a Columbia? Eu digo, pô, a Colômbia é a maior do mundo. Aí a Colômbia tinha meus ídolos, Johnny Mathis, Roberto Yanez.
Pat Boone.
Eu quase casei pelo Pat Boone, mas eu toquei aí o disco do Johnny Ray, que é Just You Walking in the Ray. E aí a Yara se apaixonou e daí ela se entregou, porque eu era muito magro, tinha muita olheira. Entendeu? Eu era um cara feinho, entendeu? E os discos. E depois, quando o pai dela sentou em cima do disco para quebrar, que era um 78, que pesava 2,5 kg, né? Sabe que os discos 78 eram... Era. Então, eu brinco que eu me casei por um disco e me separei pelo outro, que era o Ray Conniff, que quando lançaram o Ray Conniff. Mas daí, eu parei numa parte que estava... Eu aceitei e disse para o Bartolomeu. Aí que veio a grande coisa. Tá? Porque eu já tinha acertado com a Elis... Nesse tempo da Mocambo, que eu não contei detalhes, senão eu ia ficar falando só aqui na Elis para ti. Aí eu fui na casa da Elis convidar ela para gravar. A primeira coisa que eu fiz na Mocambo.
Só um parênteses, para quem não é do ramo, a Columbia é conhecida também como CBS, né?
CBS, é. Johnny Mathis, Frank Sinatra, Edi Gourmet, era Trio Los Panchos, tudo. Tinha os maiores nomes do mundo, era a CBS.
Fosse lá no IAPI. Aliás, tu ia seguido para almoçar lá no IAPI, né?
Na casa dela. Eu ia, porque eu comia muito na casa dela. Era desculpa que eu dava, entendeu? E eu emprestava o carro pro pai dela, entendeu? Para ele dar um ar fora. E ele dava, entendeu? Então eu convidei ela para ir para Mocambo. O que aconteceu? Aí eu quando o Bartô me convidou para ir para Colômbia, eu digo: eu só tenho um compromisso que eu para te dizer. Que a CBS não vai topar. Eu convidei a cantora aqui de Porto Alegre, Elis Regina, tá, para gravar um disco. E ela topou. Daí o Bartô chegou e disse: tá brincando que tu contratou a Elis? Eu digo: contratei. É a maior cantora do mundo. Aí o cara era enlouquecido, mas era enrustido, porque nunca convidou. Entendeu? E a Elis foi gravada, porque tudo que aparece na vida da Elis no início não funciona, entendeu? Ela já tinha gravado um disco que o Rodrigo Esposo, que era um cara que eu trabalhei muitos e muitos anos, a pedido do Maurício, pediu: eu queria que o senhor levasse a fita para mostrar dessa cantora que eu tenho. O Rodrigues levou, então ela já não estava no primeiro disco, ela tinha uma música do Eleu Salvador.
Tá vazando um áudio aí na tua sala, alguém falando aí. Tá vazando aí.
Tá vazando um áudio, tá, peraí, agora...
Foi o Brotolândia ou o Brotolândia foi esse da CBS?
Não, ela quando veio para mim com a CBS, ela veio para o terceiro disco, que o Maestro Astor chegou em Porto Alegre, veio da Argentina, nos reunimos na Rádio Gaúcha e ele disse: tá tudo certo, vamos gravar. E acontece o seguinte, aqui, ó, a primeira faixa é Virgem de Macarenha. Quando o Astor falou Virgem de Macarenha, já torceu o nariz a Elis, e eu digo, porque eu estava preparando, entendeu, um disco com compositores gaúchos, Luiz Mauro, Geraldo Flack, aquela coisa que, uma mania, que eu que sempre queria sair daqui e levar todo mundo embora, entendeu? E aí a Elis foi contra gosto a tudo que eles pediram, e quem veio foi o presidente da CBS, o Evandro, entendeu? E aí, uma das coisas que eu posso dizer que é realmente eu ajudei na carreira, entendeu? Porque eu, não fui eu que descobri a Elisa, ela que me descobriu, porque se eu não vou lá na Rádio Gaúcha e se eu não vejo ela cantar, eu estava trabalhando hoje, eu seria um produtor de cinema, porque eu gostava muito, era guri que gostava de cinema, quer dizer, eu não seria produtor, eu não trabalharia com música. Então, ela me levou para esse meio da música, porque eu queria chegar nela, entendeu? E me levou o Maurício Sobrinho, que eu via tudo aquilo ali.
Ô, Patinete, já foi 36 minutos do programa, vamos fazer um intervalo de um minuto na Ubra TV, nós continuamos aqui na Rádio Press. Vou ler alguns comentários aqui. Puxa, o pessoal adorando aqui. Vamos a um minuto na Ubra TV e voltamos logo em seguida. Aqui na Rádio Press a gente continua. E eu quero ler para aqui, por exemplo, ó, sensacional, Paulo Correia. O Patinete precisa de uns 3 programas, é uma figura que tem muita história. Esse homem, diz o Chechel Pimentel. Mas é o Salvador Dalí, diz a Caioline. O Mastrandé, sensacional, Júlio. Uma das melhores entrevistas que fizeste. Parabéns, Patinete é uma figura.
Ah, que bom.
O pessoal, Patinete adora esse homem. O pessoal dizendo aqui que um artista arrasou com o guarda-chuva, diz a Lauren Hofstedt. Quem mais? Até o Marcos Abreu está te assistindo aqui.
Marcos Abreu, meu ídolo.
Ele não paga nem eu. A dona Almeri está assistindo conosco, o Mozart Carlos, Estela Maris Porto. Beijo para o Ayrton.
A Estela Maris. O meu Porto.
É teu Porto, né?
É o meu Porto, claro. Ela é...
Voltamos da Uba TV. Eu quero fazer um rápido parênteses para aproveitar que ela está aqui. A gente se apaixona com muita facilidade. Se tivesse, acho que, sei lá, quantos casamentos, Ayrton?
Não, um caso é muito lindo isso. É o que eu considero certos relacionamentos, assim. Vai um tempo e a coisa vai mudando, tu entendeu? Então, acontece, ainda mais no meio musical, tu entendeu? Porque a gente se ausenta muito, o problema todo do músico, tanto o músico instrumentista, cantor, produtor, homem de estúdio, é uma vida de operária, no bom sentido, porque trabalhar com música não pode ser sacrifício, senão tu não pode ser produtor. Entendeu? Agora, eu tinha um prazer na minha vida que em casa ninguém aceitava também. Eu comia pão às 4 horas da manhã, quando eu ia dormir embaixo de uma mesa de som. Quer dizer, tu dormia em mesa de som? Eu dormia. Para de manhã, 6 horas da manhã, terminar de fazer aquilo que eu estava fazendo. Quer dizer, e isso desgasta muito, tu tá entendendo? O relacionamento. Então, quando tu sai com o artista para fazer uma turnê, tu entende? Tu fica com esse tipo de coisa. E se a pessoa, isso é esse que vem um lado, que tu encontrar, não tenha essa sensibilidade ou tenha o saco de aguentar um cara que vive procurando, porque ninguém imagina que produzir um disco é só o cara, vamos gravar. Não! Tu tem que pesquisar repertório, tu tem que liberar música, tu tem que ver o acompanhamento. Quer dizer, depois que chega um disco para tua mão, tu quer curtir aquele disco 2-3 meses que tu fica fazendo divulgação, que tu fica... Quer dizer, a família realmente fica em segundo lugar. Isso aí é um dos problemas da profissão. Como médicos, que acontece também.
Se você fosse muito envolvido com o teu trabalho, o Ayrton pegou, então, passou para a CBS e vendia, percorria o estado todo de ônibus. Aqui o pessoal da CBS assim, dá um carro para esse cara aí. São Paulo escolheu o Fusca 74,
escolheu
azul calcinha.
Essa do carro foi uma coisa incrível, tá? Eu comecei a fazer, eu viajava e eu inventava, porque eu era um vendedor que não existia, eu trabalhava muito e eu mentia, que eu entrava na loja do cliente com 2 pastas, porque eu era o único vendedor que levava o disco para o cara ouvir, todo mundo levava a figurinha, aqui ó, tá, o lançamento é esse aqui, ah, que bonita a capa, tá, mas não ouviu nada. E eu levava e comovia os caras, cantava, dizia, olha aqui que música linda é essa, pá, blá, blá, blá. E eu dizia para os caras, olha o que eu faço para mim aqui te vender. Eu encurtava um braço e botava o outro. Eu estou com um braço mais comprido que o outro, os caras, pá, patiné. Então, eu era meio artista da venda, entendeu? Eu quando larguei uma gravadora, eu abri o catálogo, tirei os parafusos e peguei todas as capas, umas 500 capas, e atirava dentro da loja do cara e atirava em cima do cara. Que eu saí de Santa Maria para ir a Alegrete, levei 8 horas. Levava, entende? Aí que foi que um dia eu disse, eu não dá. Ônibus eu não vou viajar mais, acabou, não quero mais saber. E aí eu digo, vou pedir um ônibus, não vou pedir um carro. E pedi para a CBS. Aí eu fiz um rascunho, mas eu fiz um rascunho que não convenceu. Daí o Rodrigo Esposo, que era de outra gravadora, era da Continental, e eu estava na CBS, que é meu amigo até hoje. Esse ano passado eu homenageei ele com um troféu lá do Grande Encontro. Aquele, o Rodrigues e eu, e ele trabalhamos junto 40 anos. Ele trocava de gravador e dizia, que horas tu vem? Dizia, manda passagem para amanhã. Eu ia e trocava também. E o Rodrigues leu e disse, cara, o meu irmão está lá no teu escritório, eu emprestei o meu escritório para o irmão dele, que vinha com as coisas, o meu irmão está lá no escritório, aquele cara é o maior redator que eu conheço, aquele cara é um cara, eu digo, pô, meu amigo. Aí pegou o meu rascunho e mandou, deu para mim, né? O que tu acha? Eu digo, os caras vão no táxi, aqui não é eu. E, bom, o que tu quer? E o cara, e eu mandei. Uma semana depois, os caras mandaram dizer, Ayrton dos Anjos, me deram, foi 1964, um Fuca Zero. O carro do Glênio Reis era um Citroën. O Melete não tinha carro. O outro era um Austin. Tinha aquele de bracinho, vou para a direita, levanta a mão, vou para a esquerda. Para não subir a Ramiro, descia os caras e nós empurrávamos o carro.
Se tivesse esse Fusca, tu fosse a São Paulo buscar o Fusca.
Eu fui buscar esse carro em São Paulo.
Prometido para outra pessoa.
Não, eles tinham. Daí surgiu isso, eu fiquei sabendo aqui em Porto Alegre, quando eu fui buscar essa pessoa. Aí ele não tinha pedido, quando ele pediu, eu já tinha levado o carro. Bom, aí peguei o carro e vim, sem carteira. Olha a coisa, eu paguei, de lá até aqui eu paguei, cada coisa que eu, o primeiro que me parou, me levou meu dinheiro. Aí, no segundo, quando eu cheguei e passei no segundo, o cara chegou e começou, e eu dei um dinheirinho, ele deixou eu vir, eu e um cunhado meu. Eu desconfiei, bom, até Porto Alegre todo. Aí ganhei o carro, tal, bebê, e eu era divulgador e vendedor. Eu vendia, porque eu gostava de vender e gostava de divulgar. Quando eu ficava em Porto Alegre, eu ia para as rádios, TV, jornal, tal, Porto Alegre. Tá? E eu ia para o interior. Então, o que eu fazia? Divulgação. Aí peguei, né, e com o carro na divulgação, os caras disseram, olha, está chegando um cara aí, tá lançando um disco, tal, bababá, não tem capa, o disco está sem capa, tal, mas tu vai. Deram todos os dados, nome, Roberto Carlos, tal, mas como é que o cara é, pô? É branco, preto, alto, baixinho, bebê. Não, assim, meio cabelinho, assim, curtinho, tal, bebê. Não, mas assim, tá, deixa comigo. Aí fui para o aeroporto. E o meu carro lá, no estacionamento. E eu, pá, olhando aqui, só pode ser aquele cara ali, é aquele ali. Pá, é Roberto Carlos, é eu mesmo, tá, bebê, tudo bem, eu sou eu aqui de Porto Alegre. Isso nunca existiu, patinete, nesses assuntos que eu estou contando aqui, entendeu? Aí, bebê, e vamos para o hotel. Hotel Lido. Hotel Lido, ali bem cedo, ali, né? Hotel Lido. No que ele entrou no Fuca, novinho, né? 0 quilômetro, o Fuca tinha...
A Andrade Neves ali.
É, exatamente. Aí, porque o Fuca era um lançamento de 2 anos no Brasil, ninguém todo, né? Qualquer um tinha Fuca, meu melhor da história. Aí nós pegamos, e ele sentou no carro, olhou e disse, esse carro era para ser meu. Eu digo, por quê? Eu disse assim, olha aqui, ó. Ele me mostrou, aqui assim embaixo assim, do gogó, tinha uma cicatriz de ponto. Eu tive um acidente com o meu carro e destruí. E eu pedi para a gravadora, agora que eu vou lançar o disco novo, tal, que tinha o Split Splash, e eu vou precisar, tal. E eles disseram que tinham dado um Fuca semana passada, não sei quando, para o representante aqui da coisa. Eu digo, não sei, sou eu mesmo. Eles me deram esse carro aqui, eu vou pagar todo mês, eu vou pagar. Eles não me deram, mas estão me descontando. Eu acho que era o segundo mês que eu estava com o carro. E
aí saía de rádio com o Roberto Carlos, e ninguém conhecia o Roberto Carlos?
Ninguém conhecia. Não, saí, levei as minhas amigas, tudo. Eu levei ele numa reunião dançante, na casa da minha namorada, na Farrapos, onde é importadora americana. Ali eu estranhei um cara, sabe por que eu estranhei? Nós tivemos que subir dois andares de escada na importadora americana, tem até hoje ali a loja, vende
E ele
carro.
veio mancando.
Mas eu achei que era do acidente. Eu achei que era desse que ele pisou aqui o pescoço, tal, blá, blá, blá. Bom, e aí eu tinha uma reunião dançante. Entendeu? A minha sogra era muito exibida, mas não era famoso. Ai, que rapaz simpático, não sei o quê, bebê, bebê, bebê. E a minha namorada já braba, né? Porque ia ficar com ele 2 dias aqui em Porto Alegre. E então tem essa história que ficou. Mas.
Ô, Patinete, tu tá falando assim, falaste de Elis Regina, tu falaste do Carlos, tu falaste do início da carreira de muita gente. Dessas pessoas, a Elis, tu participaste, inclusive, indicando ela para isso.
Não, o que eu mais ajudei ela, eu não contei. Sabe o que foi? Que quando nós fomos falar para ela assinar contrato com a CBS, eu tinha já uma experiência. Digo, tá, como é que tu vai morar embora daqui? Porque eu queria que ela fosse embora. Como
Aí
é que
deu
tu
uma
vai morar?
no Rio.
É, sim, exatamente. Dei não. Como é que tu vai embora daqui se tu não vai ter dinheiro para morar? Se tu não vai ter dinheiro para comer, tu acha que tu vai chegar lá e vai cantar com o Flamboyant, com o Renato e os Buquet, com o Renato Buquet, não, com os Renatos e tal. Aí preparei e o Bartô disse: faz a proposta pro Evandro, que era o presidente. Né? E aí o Bartô me traiu e falou antes pro presidente da CBS que eu ia fazer um pedido e se não fizesse o atendimento, aí ele me ajudou. Era capaz de não sair. Aí o cara estava tão gostando da Elis, de que tudo que nós falamos, o cara não deu uma pesteada aqui, uma.
Estanejado.
Pensando já. E dizia assim, certo, o que, que é tal? Que foi aquele apartamento lá da Barata Ribeiro, no 12º andar tal, que morava o Rogerinho, o Costa e a coisa. Eu ia ficar.
Perto do Beco das Garrafas, né?
Beco das Garrafas era perto, mas embaixo era aquele famoso bar do Rio, mais famoso do Rio, que era do produtor, dono de gravadora, tal. Eu não me lembro o nome do cara. Bom, aí foi coisas assim, ó. Eu ia ficar nesse apartamento, eu ia dormir no corredor, na porta do banheiro. Aí deu uma desavença entre o casal, que eu não gosto de nem me lembrar. Aí eu tive que sair. Aí foi que a Elis se preparou, que nessa viagem ela já estava com um pedido tal de estreia no Beco das Garrafas, que eu fui no show com ela e levei um primo meu, que daqui o Aita, que bateu as melhores fotos, porque eu tenho coisas com a Elis que eu não conto, o dia que nós fomos conhecer eu e ela o Pão de Açúcar, eu empurrando ela no balanço, aquilo ali era romântico de filme. Hã?
Depois desse show do Beco das Garrafas, vocês foram para a Barra da
A
Tijuca
Barra, de
é um
4
deserto.
horas da manhã, essa viagem eu fui com o meu carro, peguei Elis e eles, e nós fomos para a Barra da Tijuca. Não tinha um prédio na Barra naquela época, nós fomos para a Barra, e eu, muito respeitador, tudo, me deu vontade de fazer um xixi. Eu digo, como é que eu vou me esconder agora da Elis atrás do carro? Vai ficar um horror e coisa assim. Tudo isso nós passamos. Mas daí, tem uma coisa, antes de chegar, é porque tem muita coisa que ninguém sabe e que eu nunca contei. Quando nós chegamos no Rio, pro Beco das Garrafas, nós fomos ali pro bar da esquina não, é no meio da quadra, assim, que é bem na frente da rua do Beco das Garrafas, tá? E ali tava o Simonal, tava o Ivan Lins, tava a turma, a nata daquela época, tá? E um americano convidando para ir para os Estados Unidos, todo mundo. E ela disse, vamos? Eu digo, querida, nós estamos chegando agora, tu quer ir embora para os Estados Unidos? Tá? O único que foi, o Luiz Henrique foi um outro cara que morreu agora há pouco tempo, que tocou violão muitos anos lá, o Simonal não foi, foi. Era uma turminha, no Beco das Garrafas, que mais que aconteceu? Outra emoção que nós tivemos, no Maracanã. Tá? No Maracanã, nós vamos conhecer o Maracanã, ver um jogo de futebol, não me lembro que jogo é. E ela era tão tiete que tinha um cara famoso da época que estava sentado a uns 3, 4 metros de nós. E ela disse: olha ali, aquele cara é lá da SBT, aquilo ali, ele faz o programa do Silvio Santos, era um jurado, chinelo do cara que estava ali. E ela emocionada que estava conhecendo um artista,
Na época
entendeu?
PT. Mas falta 8 minutos do programa, eu quero repassar.
Eu não falei do cara aqui, ó. Eu não falei que do Nick Fagundes.
Pois é. Eu vou te pontuar essa história do Nico. Fala assim, com aquele teu poder de síntese. ar, fogo, oceano.
É, essa do ar, fogo, oceano é uma coisa incrível. O meu pai nasceu dentro de um navio, tá? E morreu dentro de um barco. E viveu 33 anos dentro d'água. E foi campeão brasileiro de snipe. Quer dizer, eu não podia passar despercebido. Já tivemos, eu e o Caetano, que é o meu filho, um outro filho, tá? Tivemos 2 barcos. Eu achei que ele poderia ser campeão do mundo, mas ele conhece algumas coisas, mas para campeão do mundo ele...
Chama, né? Ar, fogo, oceano...
É junta.
Sem nenhuma conotação, né?
É,
tu é mais fogo, né?
Eu sou o fogo. Mas o do Nick, quer que eu conte?
Não, aqui, eu quero o Gildo de Freitas.
Tá, o Gildo porque todos meus artistas, nada foi por acaso, tudo tem uma história. O Gildo, eu estava vendendo disco em Alegrete, vendendo, na época era um disco do Johnny Mathis. Aí era um calor de 45 graus num hotel, que a cortina era de plástico, parecia aquele filme de faroeste. E eu digo, pai, não aguento esse calor. Não tá. E desci do hotel e fui para frente do hotel e olho do outro lado da praça, ali em Alegrete, tá a igreja. E eu, num calor desgraçado, ai, meu Deus do céu, a igreja. Olha, o que está lotado a igreja? Gente, na frente um monte de... Claro, calor de 45 graus. Lá dentro é fresquinho, vou me enturmar lá naquela turma. Atravessei a praça e entrei na igreja. Fui, com licença, me benzi, pá, água benta, aquela coisa. Pá, 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 fui. Quando eu me consegui entrar e olhei olhei o altar, tá um velho de faca na cintura, bombacha e bota, com o padre, trovando. Eu digo, não, isso aí eu não estou acreditando que eu estou vendo. E aí o cara começou a trovar, o padre era muito bom trovador também, pô, foi até deputado, vereador, e era o Gil de Freitas, trovando, e pai, papai, pedi, peraí, mas que
eu
velho,
gravo.
Que
coisa, eu gravo,
eu gravo, é isso aí, sei que é bom, eu gravo, e fui falar com o Gil de Freitas, e aconteceu que ele me cuidava muito, eu ia para casa dele, Carmen, dá comida para esse guri que ele tá muito magro. Aí quando ele saiu um pouquinho, eu digo, não tem nenhum traguinho aí? E ele dizia, não dá traguinho para ele. Eu tive bons momentos com o Gildo, porque, como é que eu vou te dizer, eu participei muito das opiniões. Por exemplo, quando ele me vem com a música, reconheço que sou grosso, a outra, reconheço que sou feio, tudo é contra ele. Eu dizia, Gildo, tu te esculhamba, tu quer acabar contigo. Entendeu? E ele gostava de umas prendas, entendeu? Eu digo assim, não vai dar certo, meu. Bom. Mas aí, o do Nico que eu ia te falar. Porque o Nico foi um grande cineasta. Nico Fagundes foi um grande cineasta. Ele escrevia bem, ele montava bem tudo. E fez vários filmes. Num, ele quis me descobrir, porque eu era muito amigo do Nico, ele quis me descobrir como ator. Então, o Nico quis me descobrir como ator. E eu descobri ele como apresentador. Porque eu levei o Galpão Crioulo, para te saber, pessoal daí, fui eu que inventei. E outro, é bom, eu posso falar, porque quem estava na época dirigindo está vivo, é o Fedrizzi. Alfredo Fedrizzi, conhece? Bem amigo da gente. O Alfredo Fedrizzi, eu tentei 6 meses ou mais, um programa de gaúcho, BBB. Aí ele batalhou com a direção da RBS, chegou para mim um dia, tudo certo. Vamos fazer um piloto. Essa é bem a história, sem errar uma vírgula. Vamos fazer um piloto e tal. Aí levei um amigo meu, que eu não vou dizer agora, tá? Para ele ser o apresentador. Aí surgiu algumas coisas, eu digo assim, ô Fedrizzi, eu tô com a ideia, eu quero que tu conheça um cara. Aqui, ó, pode me trazer quem tu quiser. Não tem como, tá pronto o piloto, tá todo mundo adorou, que vai, bebê, digo, tu tem que me ouvir, tu tem que me dar essa chance. Ele olhou para mim e disse assim, olha, cara, eu não sei o que, que eu vou te dizer, mas eu vou, para ti não me cobrar, manda esse teu cara até as 2 horas aqui. Aí eu liguei pro Nico, urgente, digo, Nico, aconteceu isso, isso, tal, bebê, e tu tem que estar lá na TV.
Na época eu trabalhava na, acho que na União de Seguros Gerais, ali no...
E tinha um escritório com o Edson dos Serranos.
Isso.
É, foi ali que fizeram o Canto Alegretesco, o Wagner, tudo ali naquela esquina ali da Uruguai, parece. Não, não era Uruguai.
Ali é Jorge de Medeiros com José.
O prédio pode, ele pode ser da, é uma loja da Americana que tinha na frente, parece.
Setembro, né?
Bom, e aí o Nico, não aconteceu, o Fedrizio olhou, ele falou 2 palavras, o Nico, não acredito, cara, é muito bom. Aí o Fedrizio me ligou lá pelas 4 ou 5 horas e disse, o cara é sensacional, o cara sabe tudo, o cara é, olha, elogios assim de alta qualidade.
E aí, nós já vamos terminando o
Patinete. A tristeza minha é que o Nico deu certo como apresentador e eu não dei certo como ator. Ah, me calei.
Tentaste, tu foste. Lutava karatê num filme do Nico?
Do Nico. Eu era o campeão brasileiro de karatê nesse filme.
E tu foste, tu foste dublê até da mocinha do filme?
Eu fui dublê da coisa que me fizeram, me botaram uma bundinha, me botaram seio, me botaram cabelo, fumo todo, porque ninguém andava de moto, e eu me tornei naquela época o motoqueiro bom da grama. E aí, eu, de bota, eu andava, e tinha peão que não sabia que era eu. E os caras mandando os peão dar em cima de mim, eu digo, olha, senhora, os caras vai me levar para uma barranca ali, não vai dar certo. Porque os caras, que baita loira!
Olha só, nós não falamos aqui, nós não falamos José Mendes, não falamos do Borghettinho, não falamos do Flack, do Cleito e Cledir.
O Borghettinho tem cada história comigo. Aqui eu levei o Borghettinho para gravar uma música em Paris. Uma. Eu música. E Juarez Fonseca, o Juarez foi desconvidado nosso. Uma. Nós não falamos.
O Colan,
Outra coisa que eu gosto de deixar registrado, eu quando fiz o segundo disco do Borghetti, eu quis criar, dizer, esse guri tá com 175 mil, o segundo, nós temos que fazer alguma coisa. O que, que eu bolei? Sivuca e Hermeto Pascoal. Uau! Num disco.
Proibiram
o Hermeto. Não, proibiram os dois. Só que quando o Heleno disse... Patinete, me disseram que tu levou aí, tu vai levar o Sivuca. Eu te boto na rua, porque esses dois velhos não vão vender, esses dois velhos não sei o que, vai atrapalhar a carreira do guri. Aí eu digo, então me bota meio na rua, porque o Sivuca já tá lá no hotel, nós tomamos um baita porre hoje, meio-dia. Nós tínhamos tomado uma cachaça no barranco.
Não falamos do Paixão Cortes, não falamos do Barbosa Alerta, nós não falamos
do Paixão.
Do Paixão certo, e eu. A história do César Passarinho na Pinel.
Na Pinel, é muito boa. A da Pinel.
História, nós vamos
ter tu que sabe deixar... que eu tenho algum problema com pessoas meia com problema, porque é o seguinte, ó, eu ia lá para ver repertório, sentava lá, entrava, todo cara que estava com desencontro olhava para mim e não gostava. Um cara olhou como me viu com a agenda preta e começou a gritar na porta, é ele, que até todo mundo quer saber até hoje o que, que é ele que ele queria, e assim vai.
Teve internado, amigos internaram ele, e a pessoa que internou, a esposa de um amigo, brigou o casal, a esposa não sabia onde estava a esposa, ela que foi esperar, foi uma epopeia.
Dorvil Lopes, meu outro ídolo.
Então, entendeu? Tem história que não acaba mais, acho que nós tínhamos que fazer um seriado.
Eu tenho muita história com o Juarez também, histórias boas de produção, vamos fazer, BBB. O Juarez sempre, eu gostei muito de que ele participasse, e eu gosto de fazer as coisas sempre pedindo conselho, cara, quem tu acha, entendeu, esse negócio?
As histórias que eu tenho um livro aqui muito legal, para quem não. É o livro do Arthur Patinete Anjos, biografia pela editora Plus, escrita pelo jornalista Márcio Pinheiro e Roger Lerina. Excelente o livro. Tem uma história que eu adorei, que eu vou encerrar com essa história, de que o Patinete foi para um desses festivais em Osório, ali, acho que foi Osório, e aí está lá tentando dormir, foi com o filho, com 10 anos, acho que foi o Caetano.
Não, foi o Fábio, outro.
Estava tentando dormir de madrugada e tinha uma gaita, e o cara, o gaiteiro não parava de tocar, e aí gaita. Lá pelas 4 da manhã, o Patinete disse, cara, vou falar com esse gaiteiro. E aí, meu, tu não vai dormir, vai tocar a noite inteira?
Mas parei que tu não, a gente não via um metro, um palmo do nariz, a neblina. Ele estava na frente da barraca dele, assim, bem na minha, e eu na minha barraca com meu filho. Mas eu abri, tu não enxergava um palmo quem estava lá. Só eu vi que tinha um foguinho na frente do cara e só via barulho, que ele sempre estava servindo alguma coisa para beber. E aí eu termino por ti. Aí, termino. Aí disse, aí, amigo, como é que é? Ah, amanhã nós temos show aí, temos tudo, vamos fazer mil coisas, vou gravar. E tocando na rádio, mas tu toca bem e tal. Mas vamos dormir? Ele disse, não, mas então toma um vinhozinho comigo antes. E eu digo, olha, não vou negar, vamos entrar nessa, ir para Pepe. Aí ele me serviu, viu? Eu não vi a cara dele, não vi nada. Não sei ninguém é que eu tava. E tomei o vinho, tomei, acho que nós tomamos um jarrão daqueles de vinho. É, eu tomei, é um garrafão. Eu tomei o porre, ele já devia de tal horas e tal. E vou dormir tal. Acho que era umas 10, 11 horas, eu saio da minha barraca e tal. O meu filho já estava brincando com os outros caras, tudo, e eu digo, e ontem? Bah, foi pesado, tudo. Que deu o cara daqui, quem é? Não, eu não sei o nome, não perguntei o nome. Ele disse, ah, tu tá falando no Porca Véia? Eu não sabia que Porca Véia. Eu disse, eu não sabia que Porca Véia, o cara é bom, tal, era o Porca Véia. Aí fiquei amigo do Porca Véia, ele quis levar ele para Som Livre. Aí quando eu fui falar com o Rubinho, que é o cara que era da mídia tal, da Globo, digo, Rubinho, eu tô para lançar um cara chamado Porca Velha, você tem que fazer um esquema. Ele disse, não, nós não vamos lançar.
O nome dele também não ajudava, né? Como é que era o nome dele?
Não, Hélio da Rosa. Eu tentei mudar para fazer o disco e aí não dava. Porca Velha era da universidade, lá onde ele estava estudando, quem ficou. Aí o Rubinho disse para mim, Patinete, não tem como.
Já estou. Como é que não... Já estourou nosso tempo. Já 3 minutos já passou das 5. Já estourou nosso tempo.
Patinete. Eu ia contar uma boa do Novo Eletro. Do Novo Eletro, Chico Novo Eletro. Mas fica pra...
Merece um segundo e terceiro programa do Patinete. Quarta-feira, o Júlio vai entrevistar. O Quarentena a gente troca muito de assuntos, né?
Sexta-feira. É bom.
O Salim Matar. Salim Matar, que foi ontem secretário de desestatização do governo federal, é o presidente da Localiza, um empresário liberal no Brasil. Sexta-feira ele vai estar aqui no Quarentena. Fiquem com Deus. Um beijo, fica para a próxima.
Beijo para vocês, muito obrigado. Tchau. Temos história junto, hein? Vamos nós.